Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para voltar a falar sobre o setor do etanol de milho, mas dessa vez no nosso país vizinho, no Paraguai. Também vamos traçar um panorama do andamento da safra de milho lá no país vizinho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Jefferson Giansante, ele que é gerente de vendas da Impasa do Paraguai. Já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Jefferson. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme. O prazer é meu. Realmente uma satisfação muito grande aí poder estar auxiliando aí nas informações. Espero que atenda às necessidades aí.
Jefferson, a gente tem acompanhado o andamento do mercado de etanol de milho, principalmente lá nos Estados Unidos, com várias plantas já fechando ou diminuindo a sua capacidade produtiva. Aqui no Brasil, uma incerteza rondando esse mercado. Como é que está essa situação aí no Paraguai? As usinas de etanol de milho por aí seguem produzindo ou também vêm sofrendo os impactos da crise do coronavírus?
É, da mesma forma que outros países estão sofrendo aí com a paralisação, né, necessária, né, para a contenção do coronavírus, nós também aqui no Paraguai estamos sofrendo. O país tomou uma decisão bem antecipada, antes mesmo do Brasil, em fechar fronteira, em ter restrição de circulação das pessoas, e isso fez com que a demanda caísse violentamente, né? Então, nós temos aí uma produção que consegue atender 100% da necessidade, da demanda paraguaia, e ainda exportamos para o Brasil, exportamos para outros países, mas na situação atual complicou bastante porque com essa queda da demanda, nós tivemos que tomar a decisão, inclusive dessa semana, a gente parou uma das nossas plantas em São Pedro. Estamos operando apenas com a planta de Nova Esperança.
E aí, Jefferson, a gente consegue apontar algum cálculo aí dessa queda de demanda, uma porcentagem da diminuição na demanda pelo etanol por aí?
No Paraguai, nós entregávamos diariamente em torno de 700 mil litros, de etanol e baixou aí para chegar a um nível de 150 mil litros diário. Então, de demanda apenas, pela diminuição da circulação. Então, dá para ter uma ideia aí da queda violenta que é. Ao mesmo tempo, isso faz com que ou seja, o mercado busca outras alternativas, né? Então, nós temos capacidade também de produzir o etanol industrial. Então, nós estamos encontrando alguns mercados onde a gente está abrindo, inclusive, novos mercados, exportamos para o Chile. Exportamos para o México, vamos abrir agora uma exportação para o México de etanol, industrial, não combustível. Então, ou seja, a equipe comercial responsável aí pelas vendas está buscando outras alternativas para diminuir esse efeito da diminuição da demanda interna, né, principalmente. E um outro mercado a gente já estava sofrendo, pelo déficit cambial do Brasil, né? Nós exportamos muito para o Brasil. A gente atende uma demanda aí na região do Nordeste brasileiro, aonde sai via Rio Paraguaia e exporta e chega produto no Nordeste. Mas com essa situação cambial, complicou também porque perde muita competitividade no preço. O preço no Brasil também caiu violentamente devido a situação aí da paralisação. Então, o etanol está passando aí por um momento de um desafio bem, bem interessante aí.
E aí, pelo que vocês acompanham com a manutenção dessas paralisações, a situação deve ficar ainda pior, deve diminuir ainda mais essa demanda?
Eu acredito que internamente no Paraguai não, acho que já chegou no máximo aí de diminuição da demanda, né? Agora é torcer aí que a gente possa flexibilizar, o governo possa flexibilizar e o mercado começa a reagir novamente e aumenta, consequentemente, o consumo também. Essa é a nossa expectativa.
E aí, Jefferson, em meio a tudo isso, a safra de milho está nos campos, está se desenvolvendo. Como é que está a condição desse milho que vai chegar ao mercado paraguaio em breve?
Então, nós temos uma situação que a gente tem que contar um pouco da história da safra soja para entender um pouco a situação milho, safrinha. A safra soja ela teve uma particularidade na região norte que o plantio foi mais atrasado porque não teve incidência de chuvas no momento do normal de plantio para essa região. Essa região é a região que mais planta milho safrinha também, a região norte do Paraguai, centro-norte. Então, com o atraso da soja, na colheita da soja, atrasou também o plantio da soja, do milho safrinha. Isso fez com que o potencial já fosse menor, né, porque não está plantando na melhor data. Fora isso, a gente vem com uma situação de estiagem muito forte. Regiões que nós tivemos estiagem aí que chegou a 45 dias. Então, comprometeu muito o desenvolvimento inicial, né, desse milho safrinha. Por outro lado, a gente tem o lado positivo, é que a região sul, centro-sul do país, aumentou muito a área de milho em relação ao que sempre se plantava. Então, acabou compensando o outro, ou seja, em termos de área, a gente acredita que está em uns 10% acima do que foi o ano passado, área plantada. A região centro-sul com uma situação um pouco melhor, mas também sofreu com a estiagem, né? Acredito eu que tenha perdas aí na ordem de 20%, por cento de quebra pela estiagem, podendo chegar a 30%. Na região norte, centro-norte, com perdas mais pronunciadas, né, onde alguns aí falam até de 40%, mas eu acredito aí que numa visão mais otimista, 20% de quebra a nível país, numa visão mais pessimista, 30% de quebra aí do potencial de produção, que estava se estimando aí a ordem de 5 milhões de toneladas de milho para essa safrinha 2020 de milho. Dá para a gente ter uma ideia aí do panorama do milho.
E aí, Jefferson, como é que essa paralisação, essa questão do etanol atinge o produtor de milho? Qual que seria a porcentagem que desse milho paraguaio destinado à produção de etanol por aí?
Só em PASA ela consome com uma produção normal, com uma demanda normal, quase 1 milhão de toneladas aí no ano, né? Então, a gente não sabe aí se essa situação se estende, né, por mais tempo, de ter que parar realmente uma planta. Nós acreditamos que vamos conseguir outros mercados que vai fazer com que a planta volte a funcionar, mas é uma situação real hoje, né? Hoje nós temos uma planta parada e que está diminuindo o consumo, né? Esmaga 3.500 toneladas por dia e que não está esmagando isso. Então, reflete sim, né, num menor consumo também de milho, né, interno. A exportação, o país é um país exportador. Então, mesmo com o consumo interno, ele ainda necessita exportar milho, né? E a exportação também está, de certa forma, não prejudicada em relação à demanda, talvez até no momento atual, mas prejudicada sim em relação a preço, né? Porque o principal comprador é Brasil, e aí vem na mesma situação do que eu comentei do etanol, onde o câmbio afeta negativamente. Então, nossa economia aqui é toda dolarizada, então precisa muito mais reais para gerar dólares por tonelada aqui. Então, mesmo que o preço no Brasil esteja relativamente bom em reais, isso não representa um bom preço em dólares. Então, está com preço muito abaixo da expectativa inicial de plantio que o produtor tinha aqui no Paraguai. E se for olhar mercado de Chicago, também está caindo, vocês acompanham aí, né? Vem caindo desde fevereiro aí o mercado de milho. Então, não gera um preço como era o esperado inicialmente no início do plantio da safrinha, que foi que estimulou regiões como centro-sul do Paraguai a plantar mais milho safrinha.
E como é que estavam as compras de vocês para a produção dessa safrinha aí do Paraguai? Vocês já tinham um volume adiantado de negociações e existe o risco, talvez, de devolução de volume comprado?
Não, em relação à devolução, não, porque se comprou pouco, inclusive abaixo do que foi nos anos anteriores. Eu acredito que no máximo 20% da produção paraguaia, estou falando não só do que a Impasa comprou, mas da produção paraguaia foi comercializada, desse milho safrinha. Não acredito que tenha risco nenhum sobre esse milho já comercializado. Do que depende de nós, com certeza não vai existir. E tem tudo por comprar ainda, né? Ou seja, agora muitas áreas ainda estão em florescimento, outras estão em enchimento de grão, né? Nós tivemos chuvas, nessa semana que não foram bem distribuídas em todo o país, concentrou mais no centro-sul, com uma distribuição melhor. No norte ainda tem algumas regiões aí que está sentindo estiagem, então tem um panorama ainda por se avaliar, ou seja, para se realizar, para a gente ter uma ideia melhor de como que vai acontecer as próximas negociações. Mas, como eu comentei, Paraguai é um país que tem necessidade de exportação de milho, então nós não acreditamos faltar milho para atender a demanda interna. A demanda interna pode ser menor, né, por esse efeito da paralisação, menor consumo de etanol, consequentemente, menor produção de demanda de milho. Mas o país produz muito mais do que o Paraguai consome. Mercado de etanol de milho, mais outros mercados, é um consumo aí na ordem de 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas no máximo. Então vai ter tranquilamente aí 1 milhão, no pior dos cenários ainda, de milho a ser necessário para exportação.
E aí, Jefferson, para a gente encerrar nossa conversa, você já comentou sobre um pouquinho da situação aí do Paraguai, que tomou a dianteira nas medidas, fechando fronteiras, paralisando os setores da economia até antes do Brasil. Como é que está essa situação aí hoje? Que tipo de movimentações a gente enxerga aí no Paraguai para, de repente, retomar as atividades ou manter a paralisação por mais tempo? O que que tem sido discutido por aí?
Então, o que a gente vê do governo é uma prevenção realmente para que a pandemia não tenha uma pandemia no país, né? A preocupação grande é com as pessoas ligadas à saúde, ou seja, os profissionais de saúde, dar condições adequadas para que eles possam realmente tratar as pessoas em caso de contaminação com o coronavírus. O governo está aguardando a vinda de recursos, ou seja, de equipamentos de proteção individual aí para esses profissionais. E segundo as últimas informações aí que eu andei lendo, realmente esse é um dos motivos que faz com que o país tome a decisão de manter paralisado, de restringir realmente a circulação das pessoas, até que dê condições realmente dos profissionais da saúde terem seus equipamentos, EPIs, né, para que em caso de pessoa que aumente, o país tenha a possibilidade de atender. A saúde, ou seja, a estrutura hospitalar do país e tudo, eu acredito que nenhum país está preparado para uma pandemia como essa do coronavírus. Então, realmente é o que mais preocupa e o que mais faz com que o governo tome essa decisão de paralisar. Pessoas, ou seja, do trabalho informal, estão também, a exemplo do Brasil, recebendo auxílios. Foi aprovado 595 mil guaranis, se eu não estou enganado, por pessoa. Isso dá em torno aí de 90 dólares, que vai amenizar um pouco a situação. Mas a expectativa é que, ou seja, em breve possa ter uma flexibilização maior dos setores. O setor agrícola não está sendo prejudicado com a paralisação, está sendo liberado a circulação, ou seja, de máquinas, ou seja, para cuidar dos cultivos, postos de combustíveis da mesma forma, farmácias, supermercados, né? As demais áreas, sim, que aí indústrias que como a Impasa produzem alimentos, produzem energia, estão também trabalhando normalmente. É mais o trabalhador informal aí que eu acho que se vê mais afetado aí com relação à situação da paralisação e muitas outras pessoas aí que estão trabalhando home office, ou seja, mudando um pouco aí a dinâmica que antes era normal aí, antes de uma pandemia. Acho que é difícil você avaliar, é difícil você dizer quem está certo, quem está errado, é algo novo, né? Sendo algo novo, não dá para a gente cobrar e nem também apontar o dedo, né? Sempre vai ter os engenheiros aí de obra pronta que depois que acontecem vão ter as soluções, né? Mas agora, quando tem o problema, é muito mais difícil de tomar essas decisões. Então, eu acredito que o país, o Paraguai, está fazendo o seu melhor, né? As pessoas vão ter que ter um pouco de paciência, ter um pouco de entendimento, porque se realmente ocorra uma pandemia, eu acho que o caos vai ser muito maior do que essa situação de paralisação agora, né? E quando tivermos segurança realmente para voltar à atividade comercial mais intensa, eu acho que o país vai estar flexibilizando.
Jefferson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todos esses cenários da produção de etanol, da safra de milho, também da situação aí do Paraguai. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Eu acho que agradeço, Guilherme, aí a possibilidade de poder estar auxiliando, né? Espero que tenha realmente passado informações que sejam válidas. Eu acredito que é um momento que crises, né? Quando elas ocorrem, elas estimulam as pessoas a se desenvolverem mais. Então, quando a situação é normal, né, nós temos uma tendência de não evoluirmos. Eu acho que essa situação da pandemia e do coronavírus a nível mundial vai fazer com que nós tenhamos uma situação antes e depois da pandemia. Então, muitas coisas boas podem surgir. Eu gosto sempre de olhar o lado positivo de tudo que ocorre, né? Então, nem só coisas negativas a gente pode enxergar dessa situação. Eu acho que está claro para todos os governos que a parte de saúde é algo que vai ter que ser dado muito mais atenção em todos os níveis, né? Com muito mais estrutura para que os países estejam preparados realmente para poder atender uma situação de emergência como essa, né? Porque até agora não ocorreu, né? Num nível como esse, né? As empresas, as indústrias, ou seja, estão podendo avaliar outras formas de trabalho, ou seja, muitas empresas estão conseguindo tocar com home office, ou seja, podendo até, quem sabe, futuramente mudar muitas vezes em termos de estrutura, de oficina, onde alguns profissionais podem, inclusive, ter outras formas de trabalho. Eu acho que tem muita coisa que pode ser diferente de agora para frente, né? E eu acho que isso aí também é uma forma de inovar, né? Eu acho que nós estávamos discutindo aí dentro do mercado agrícola, das empresas de vendas de insumos, comercialização de insumos, ou seja, não podem fazer mais seus dias de campo, né? Que são normais, utilizados aí para poder levar informação ao produtor, mas está usando ferramenta digital, ou seja, estamos em evolução, né? Estamos se adaptando a um novo cenário e a gente espera que em breve aí realmente os cientistas possam desenvolver uma vacina que seja realmente a solução mais eficaz aí para nos dar tranquilidade em relação à situação da pandemia. E no mais é desejar aí que a safra seja excelente, né? Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte sempre, né? Fazer bem feito e o resultado vai vir. Essa é a minha ideia.
Jefferson, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando todos os desdobramentos aí do Paraguai. Muito obrigado.
Excelente. Obrigado, Guilherme.
Esse, o Jefferson Giansanti, ele que é gerente de vendas da Impasa do Paraguai, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para o mercado do etanol de milho, também da safra de milho lá no Paraguai, assim como a atual situação do país por conta da crise do coronavírus, segundo o Jefferson. a situação do mercado de etanol de milho lá no Paraguai se assemelha aos demais países, como Estados Unidos, o que começa a acontecer também aqui no Brasil, a produção bastante comprometida devido à queda forte da demanda. O Jefferson comentando que normalmente o país produz ali uma quantidade de etanol de milho, produzindo bastante menos nesse momento em função da queda da demanda. O Paraguai até se antecipou ao Brasil, por exemplo, nas tomadas de decisões como fechamento de fronteiras, restrição da circulação das pessoas. Então, a queda bastante acentuada na demanda por etanol e a consequente diminuição na produção. Uma das usinas da empresa do Jefferson paralisada nesse momento, a outra ainda funcionando e eles buscando alternativas, buscando novos mercados. O Jefferson comentou da ampliação da exportação de etanol de milho para o Chile, também um novo mercado no México, buscando alternativas para essa queda de demanda interna, que, segundo a análise do Jefferson, chegou no máximo de queda de demanda. A gente não deve ter uma piora da situação nesse sentido por lá. Ao mesmo tempo, a safra de milho vai se desenvolvendo nos campos. O Jefferson comentando que, assim como algumas partes do Brasil, essa safra de milho teve um plantio atrasado depois das dificuldades da safra de soja, e aí perdas principalmente na parte centro-norte do país, sendo um pouco compensadas pelo aumento de área cultivada na parte centro-sul do país. Pois a expectativa do Jefferson é uma queda de produtividade de 20% no geral do país para essa safra de milho, que está pouco vendida nesse momento. Jefferson apontando 20% das vendas já realizadas, e aí para esse volume já negociado, pouca chance de devolução, inclusive pelo setor do etanol de milho, não deve haver devoluções desse volume contratado. O que existe agora é a preocupação do produtor em negociar esse valor restante, inclusive sofrendo com o impacto do dólar valorizado ante o real, já que o Brasil é um dos principais pontos de destino, tanto para o milho produzido no Paraguai, como também para o etanol de milho exportado ali para a região nordeste do Brasil. Por fim, o Jefferson comentando a situação geral do país diante da epidemia do coronavírus, ele comentando que o governo paraguaio faz um esforço nesse momento para adquirir novos materiais, novos insumos de proteção para os profissionais da saúde e devendo manter essas restrições de circulação, restrição no comércio também, enquanto essa proteção para os profissionais da saúde não chegue. O setor agrícola, também o setor de serviços essenciais, indústria, segue atuando normalmente no país, e na visão do Jefferson, essa situação deve permanecer por mais algum tempo, enquanto a estrutura de saúde, a estrutura de segurança para os profissionais de saúde são adquiridas por parte do governo paraguaio. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.